No programa de hoje, apenas duas coisas importam: o Campeonato Brasileiro e a vacina. Vai começar o Futecast Sport Show. Começando o Futecast Sport Show dessa semana para falar de apenas duas coisas: Campeonato Brasileiro e Champions League, a Lampions League com menos carisma. Comigo estão Thiago Pfeiffer.
Eu gostei que você falou, vai ter duas coisas aí, são as únicas duas coisas que estão acontecendo no futebol, né? Que coisa.
É pra fingir que a gente separou uma pauta.
Que esse programa aqui tá uma porra.
Kay Fernandes.
Thiaguinho, quantos cigarros dá pra comprar com 700 mil por mês?
Nossa, cara, olha, se for ver por cima, dá umas 600 mil caixa.
Acho que dá. Você acha? Você acha que o Luan está sendo justo com a gente?
Rapaz! Tem minha entrada, pistola.
E com ele, antifumo, Giovanni.
Boa noite a todos. Queria dizer que o nosso time do Sunset tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras sobre times da Série A. Zero.
Que é isso, meu filho? Calma!
Eu tô muito feliz que eu tirei o Giovanni da morte dele no programa, semana passada, falei, Giovanni não volta, voltou.
Giovanni finalmente conseguiu sair da frente da casa do Felipe Melo, pegou o autógrafo que ele queria, tá muito feliz, vai enquadrar. O autógrafo é uma autuação judicial, né? Mas...
É porque ele tá gravando, mas ele ainda tá na frente do CT do Corinthians em protesto.
Acabou a paz.
Acabou a paz.
Mas tá de máscara, claro.
Se você ouvir com atenção, você ouve a bolinha do spray. Do...
Inclusive, pra começar a nota boa...
Porque o resto do programa vai ser uma bosta, é isso.
Exatamente. Você trouxe uma breaking news pra gente essa tarde?
Breaking news!
Breaking news by Crack Neto. Que aparentemente o Corinthians vendeu o naming rights finalmente, né, Kay?
Então, dá pra se iludir ou não dá? Porque essa notícia aí já rolou uma vez, né?
Uma vez?
Não, mas tipo, do clube oficializar, acho que é a primeira vez, cara.
Eu acho que é a primeira vez que eu vejo também.
Do clube dar uma resposta, você diz?
Dá uma resposta.
Porque eu já vi jornalista cravando, Corinthians vendeu naming rights pra Estrela Galícia. Ah, e vendeu pra Positivo.
Estrela Galícia eu acreditei, inclusive, na época.
Então. Mas o Corinthians mesmo nunca tinha se pronunciado, acho que foi a primeira vez.
Sim. Mas 400 milhões pro Corinthians não é, né, muita coisa.
400 milhões por mês?
É por mês?
Não é.
Ah, tá, se fosse por mês, ia falar umas coisas lindas.
Eu queria que fosse por mês.
O Corinthians negou a venda do nome da arena?
Sim, o Andrés negou no Twitter.
Ou ele negou que era negativo?
Ah, mas o Andrés sai o balanço financeiro do Corinthians, ele fala que o resultado foi positivo, sendo que o Corinthians tem quase 1 bilhão em dívida.
Thiago Pfeiffer, se fosse você, qual seria o nome desse estádio?
Putz, cara, não sei, tem que ser uma marca bem, bem da hora, assim.
É... Parece que a gente não ama nenhuma marca.
Sei lá. Chesterfield Corinthians.
Thiago, não me decepciona nunca.
Tem que ser uma marca de cerol, sei
Malboro.
Lá.
Malboro Timão. Malboro.
Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro.
Marca de cerol.
Hoje, bem que a nossa cerveja do boteco favorita, a burguesa, poderia comprar o name rights, né?
Nossa. Arena burguesa.
Arena burguesa.
Faz sentido pra essa arena.
Já que estamos falando de Corinthians, vamos falar do primeiro jogo do sábado. Grêmio, o imortal tricolor contra o Corinthians. 0x0, Arena do Grêmio, gol perdido por Dinheiro Souza, que treme na frente do Cássio, corintianos dissertem.
Ah, mano, achei que saiu barato, hein?
Saiu.
Saiu barato, pra mim saiu barato tanto pro Corinthians quanto pro Grêmio.
Então foi justo o empate.
Foi justo. E nós vamos falar daquele pênalti no Jô lá, que não rolou ou não?
Bom, de certo, o jogo é de vocês.
Eu vou jogar a polêmica aqui. Pra mim, o pênalti no Jô foi muito mais pênalti do que o Michel Macedo fez com o joelho lá.
São jogadas parecidas, mas o do Jô é mais claro do que o do Michel Macedo.
Mas não é estranho o juiz nem chamar o VAR, cara? Porque no primeiro lance lá do Michel, ele demorou, sei lá, uns 5 minutos pra chamar o VAR. Ele só chamou na pressão dos jogadores do Grêmio. E aí o mesmo lance, um pouquinho mais incisivo, que eu achei nesse segundo aí, ele nem chamou, cara. Ele já falou que não ia chamar na hora do lance, assim.
Ah, eu achei estranho também, mas eu achei a arbitragem desse jogo, no geral, muito ruim.
Tipo... É aquilo que eu vi os caras comentando hoje, tipo, legal, a gente tem o VAR agora pra evitar erro. Mas eu tô achando, pelo menos nesse ano, o VAR muito caseiro.
É que foi um lance meio estranho, né? Não é aquele carrinho na área, ele meio que deu uma voadora, pega meio de lado, né? Não tô falando que não foi. Mas é que não é um pênalti claro, não é um pênalti clássico também, né? Tipo, passou um rodo, ele passou uma voadora na coxa, tipo, foi pênalti.
Sim.
Foi pênalti bizarro, né?
Sim. Então, esse pênalti...
Foi pênalti de VAR, cara, pra mim.
Era pênalti de VAR. E é bizarro mesmo, tipo, você falou do VAR ser caseiro, eu lembrei na hora do jogo do Fluminense também, no domingo. Teve um pouco disso também, eu achei meio... Algumas marcações foram certas, mas tipo, dependeu bastante de VAR. O jogo do São Paulo no final de semana foi péssimo, aquele final também precisando de VAR para confirmar.
Vou dissertar sobre o juiz logo
mesmo. VAR tá foda, mas assim, fora esse pênalti aí no jogo, foi bizarro. Eu achei que no geral o juiz foi bem caseiro, mas eu achei que saiu barato pros dois lados, porque assim, os dois times realmente jogaram bem mal.
Eu não lembro de uma chance de gol do Corinthians, cara.
O Corinthians deu dois chutes a gol, né? E o Grêmio finalizou bastante, né? Só não acertou o gol.
O Grêmio tem esse negócio que ele joga a Série A desinteressado. Eu acho incrível.
É? Parece que o Grêmio tá focando a Libertadores desde 2016, né?
O Renato, ele vem fazendo isso nos últimos anos já, né?
Então, mas o Grêmio, ele já falou que vai entrar na próxima rodada... Com um time misto. E ele mandou um time misto pra Fortaleza também, sabe? Tipo, larga a mão de jogar o Campeonato Brasileiro, então. Entra com o time reserva de todas as rodadas.
É, faz os pontos aí pra classificar pra Libertadores. E é o campeonato que ele vai tentar buscar todo ano, eu acho.
Mas não tem um mês ainda pra Libertadores?
Tem, é no final de setembro. Um mês
e
meio.
Que eles querem poupar jogador agora?
É final do Gaúcho. Os caras estão poupando o jogador no Campeonato Brasileiro para jogar a final do Gaúcho.
O Gaúcho também é um carioca 2.0, né?
É, contra o Caxias, né?
Sim, contra o Caxias. Não, eu acho que o Renato ele é um técnico limitado, né? Sejamos sinceros. Eu acho que ele já se tocou que ele não aguenta uma campanha, tipo, true no Campeonato Brasileiro. E aí ele fala, vou jogar com o time reserva. Eu vou jogar com não sei o quê. Vou fazer umas gracinhas. Porque aí ele se livra, sabe? Tipo, se der ruim, né? É porque eu nunca levei a sério, entendeu?
É, ele tá tirando a responsabilidade já, né?
Não sabe perder, né? Famoso não sabe perder.
Ah, o Renato Gaúcho não sabe perder?
Posso fazer um último comentário desse jogo aí? Pode. Que acho que nem tem mais o que falar, na real. Velho, o Michel Macedo ele não pode jogar mais. Eu acho que...
futebol ou pelo Corinthians?
Não, futebol. Eu acho que eu prefiro muito mais, não sei o que o Thiago acha. Mas o Bruno Mendes, na lateral direita, ele tava jogando melhor do que o Thiago, cara.
Sim.
Já que ele tá improvisando o time inteiro mesmo, improviso lateral logo.
Puxando um pouco do jogo de quarto, que a gente não... Né, com o programa sai de terça, a gente acaba não falando... Nos dois jogos do Michel Macedo, parece que o Corinthians tá jogando com a menos daquele lado. Ele é muito mal posicionado, decisões equívocas, é bizarro.
Sabe o que eu acho bonito? Eu acho bonito é que, às vezes, ele tá tão fora do jogo que ele sai do campo. Pode reparar. Ele tem momentos que ele tá fora da linha. Ele assiste o jogo, cara.
Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. Pra onde eu for, vai dar errado.
Ele faz isso mesmo.
Ele sai. Eu nunca vi lateral sair do campo, cara.
É, uma nota positiva que eu tenho desse jogo é que na outra lateral, o Sid Clay pode não ter mais velocidade, mas ele tá tecnicamente muito bem. Ele tá jogando muita bola. Assim, ele é um... Eu gosto...
O problema é aquela descida que ele tinha, que cortava pro meio, que a gente não tem mais, né? Porque ele tá gordo.
Mas assim, tecnicamente eu tô preferindo mais ele do que o Carlos até, por questão individual mesmo. Ele consegue sair de umas situações ali com a bola muito melhor que o Carlos conseguia fazer uns cruzamentos maneiros. Essa é uma nota positiva que eu tenho. Agora o Michel Macedo, sei lá, se o Galo quiser de volta, leva, porque puta que pariu.
Moral, não sei. Então vamos lá. Sábado também, às 7h30, tivemos Curitiba e Flamengo. 1-0 para o campeão brasileiro. Domenech Thauvin não inventou, escalou um time normal e ainda assim pariu um piano para ganhar do Curitiba. Curitiba, lembrando sempre que faz parte do nosso movimento muito elogiado aqui no programa, do barroquismo. Algum comentário sobre isso ou sobre o Rafinha fugindo do Brasil, igual o Dudu?
Ah, eu tenho um comentário para falar que quem defende o barroquismo aqui é só você. Esse programa não compactua com isso. Então é Arthur Nonato. Cara, acho que o Flamengo não fez mais que obrigação e não dá pra opinar sobre o trampo do cara ainda, né, velho? Segundo jogo.
Sim.
A galera já tá pedindo, sei lá, contratar um técnico aí brasileiro pra ficar no lugar e tal. Mano, não.
Terceiro jogo, tá louco. Curitiba vai cair e perder pro Flamengo é normal. É isso.
Eu tenho algumas notinhas sobre esse jogo, né? Parece que o departamento físico do Flamengo voltou a funcionar um pouco, né? O Flamengo voltou a ter um pouco da intensidade que tinha no passado, mas daquele jeitinho, assim, daquele jeitinho. Tá um pouco melhor.
O mínimo necessário pra ganhar, né?
É o mínimo necessário pra ganhar, porque assim, vamos ver os fatos. O Curitiba jogou mais de metade do segundo tempo sem um jogador em campo e o Flamengo, mesmo assim, segurou 1-0. Não é nada pra se empolgar tanto assim. O atacante Gabriel continua... Tá um pouquinho mais calibrado, mas ainda tem que acertar um pouquinho ali a acessibilidade do mouse, que a mira não tá muito boa ainda. E o Bruno Henrique continua tendo uns bugs mental de novo, assim. Mas foi um jogo melhor,
Que Bruno Henrique, que eu imagino, esteja ansioso pelo reencontro com Jesus, né?
Ah, com certeza. Mas eu acho que todo aquele time tá ansioso, né? Parece filho que tá longe da mãe.
E aí, no sábado, 9h30, jogo da balada.
As baladas!
Que não existe mais. Será que balada vai voltar a existir um dia?
Esse ano, não.
É que você não tá acompanhando as baladas por Zoom, cara.
Nossa, olha, existem coisas tristes no mundo e existe balada por Zoom.
Ó, balada legalizada, esse ano não.
Tá aí a escola do crime.
Palmeiras 1, Goiás 1, gol de Rafael Vaz pelo Goiás, gol de Luiz Araújo pelo Palmeiras?
Gustavo Gomes.
Só gol do zagueiro no jogo.
Quem é Luiz Araújo, Arthur?
Luiz Adriano. Luiz Araújo é o menino de São Paulo.
Ah, tá.
Palmeirense da mesa, retornado ao seio da amizade. Por favor.
Vamos lá, né? Bom, como todos sabem, aconteceu aquele episódio do São Paulo com o Goiás. O Goiás entrou com 14 desfalques, ou seja, o time inteiro ia mais as 3 substituições de desfalque. Tinha um jogador com a camisa 88 em campo, outro com a camisa 95, e o Palmeiras ficou no 1-1. O time não criou nada, achou num escanteio, uma falha de posicionamento de um jogador do Goiás, que provavelmente mal treinou com o time, o Gustavo Gomes
já era o 23º reserva, né?
Camisa 96, subiu para cabecear, não marcou o Gustavo Gomes e abriu o placar. Um escanteio, mas depois teve uma falta. Nossa, mas foi uma falta tão bizarra. Coloquem aí, quem tá assistindo, coloca esse lance no YouTube. Foi uma falta, nossa, mas não foi nem perto de ser uma falta. E eu acho que o VAR acho que nem poderia cancelar essa falta, né?
Não, não pode. Ele não pode olhar.
Mas foi uma coisa, um erro tão feio, sabe? O cara se jogou muito antes, muito longe. Enfim, não foi falta. Mas daí o cara bateu naquele estilo Ronaldinho Gaúcho, barreira pula depois por baixo.
Mas foi de longe. E
não, foi na boca da área.
Na boca da área, não foi de longe, não. Foi
nossa. Perto.
E foi assim, aquele lance que se a barreira tivesse um pouquinho ligada, dava pra não ter pulado, cara. Não foi uma bola tão rápida quanto ela parece, não, quando você vê o replay, assim. É meio bizarro, assim,
a desligada. Eu tô a favor de colocar um sexto jogador na barreira deitado ali embaixo.
O miserável é um gênio!
Bolaram então, os testículos e impediu esse gol.
Mas eles mostraram um outro gol que esse zagueiro fez no Fluminense, contra o Fluminense, na verdade, né? E colocaram um brother, tipo, dando espacate ali embaixo, atrás da barreira.
Espacate?
E ele conseguiu enfiar a bola embaixo das pernas do brother do espacate.
Não,
e fazer o gol.
Foi pra ficar deitado. Deitado, toma uma bolada nas nádegas do testículo, mas não toma esse gol.
Esse gol foi bizarro mesmo. Ah, se o cara bate bem, né? O cara bate bem na bola.
Bom, mas acho que, com exceção disso, beleza. Acho que foi até bom esse Palmeiras empatar, porque a gente conheceu um fenômeno inusitado aqui. Torcida inteira pedindo a cabeça de um treinador que acabou de ser campeão faz dois jogos, na segunda rodada do time, que ele não jogou a primeira. Já estão pedindo a cabeça do Luxo.
Eu queria comentar também que o Palmeiras, ele seguiu uma cartilha que não foi o único time que seguiu nessa rodada, que é no primeiro tempo ele tem uma posse de bola violenta, mas não finalizou tanto quanto o Goiás, cara. E daí no segundo tempo, aquela também posse de bola violenta, finalização violenta, mas no gol só duas de oito, assim. Tipo.
O problema do Palmeiras é concluir, né, cara?
Sim.
Ó, eu separei aqui alguns elogios da torcida do Palmeiras pro Rony, eu posso ler?
Pode.
Tem uns aqui muito bons, ó. Se correr, não
Rony
pensa.
É o do
se
Harry Potter, né?
É, isso.
Ah, tá.
É o Rony Weasley, o ponta esquerda do Palmeiras, é isso?
Ponta esquerda do Harry, de Grifinória.
Olha lá, se correr, não pensa. Se pensar, não corre. O outro. O Rony é ambidestro, joga mal com as duas. O Rony me faz sentir saudades do Maicon Leite. A vacina do Covid vai sair antes do primeiro gol do Rony. O Rony é brabo. O Fagner queria quebrar ele, mas como o vaso ruim não quebra, quem se machucou foi o Fagner.
Meu Deus.
Esse aqui é a opinião da torcida Alviverde sobre o nosso ponto esquerda, Rony Weasley.
Ai.
É sacanagem um jogo desse às 9h30 do sábado.
Não, foi triste.
É difícil de sentar ali 9h30 pra assistir, meu.
Tem jogo que é bom não ter torcida, né? O pessoal nem perdeu tempo saindo de casa.
Eu acho que os times de São Paulo estão na vantagem de não ter torcida, cara.
Nossa, é muita vantagem. Principalmente certos times. Enfim, o líder jogou no domingo, 11 horas da manhã. Galão doido, forte, vingador, 2, Ceará, 0. Foi um jogo intenso, né, pro Galo, até mais ou menos ali um pedaço do segundo tempo, quando abriu o placar, e aí abriu a porteira e fez o primeiro, fez o segundo, com Johan jogando bem, inclusive Rafael Mordente do Decreptus falando que ele está vivendo num mundo, aliás, deu um retweet, né, falando que nós vivemos num mundo em que o Keno é cornetado e o Johan é elogiado, o que Jorge Sampaoli não faz. Como ainda não haviam participado do programa nessa retomada, Kay e Giovanni, alguma impressão rápida sobre o trabalho de Sampaoli e para onde ele vai, Kayzinho?
Não sei se aguenta nesse ritmo o campeonato todo, não. Porque ele tá pedindo, acho que, mais 6 reforços. Eu acho que ele já tá com um time muito bom na mão. Melhor do que o vice-Santos do ano passado dele, né? Mas o problema é ritmo do Brasileirão, cara. Eu acho que esse time não aguenta. Por exemplo, eu acho que o Flamengo e até o Palmeiras, na hora que começar a encaixar, tem mais elenco pra levar o Brasileirão, velho.
O Sacha está chegando, chegou hoje em Belo Horizonte.
Chegou? Mas chegou. Ele pediu o Sacha?
Pediu.
Nossa, Sacha. Cara, tanta gente pra pedir.
Aquela história de amor, né, cara? O Sacha, ele não queria no Santos, o Sacha foi lá, fez ele se apaixonar por ele, agora o amor continua, né?
O Sacha lavava a motinho dele, né?
Lavava a bike dele, né?
Gino, alguma opinião sobre Jorge Sampaoli até aqui?
Só lembro daquele jogo que tava 1-1 com a América e falaram, ó, os caras compraram o Sampaoli pra empatar com o Lisca. Sampaoli vai ganhar esse brasileiro.
Assim, o que eu digo é, eu reforço, tomem cuidado com o segundo tempo dessa porra desse galo.
Deixa um alerta aqui, né, Thiago?
O que eu fiquei bravo na semana passada, só os caras da mesa aqui sabem. Tanto que eu perdi a cabeça, eu xinguei o Thiago Nunes como eu nunca tinha xingado ele até hoje no grupo. Mas olhando em retrospecto, eu vejo que, tipo assim, vendo esse jogo também, o Sampaoli é um filho da puta, mano. O Sampaoli é um filho da puta, porque o Atlético pode, às vezes, não conseguir achar nada no primeiro tempo e chega no segundo e destrói, velho. Chega no segundo e encaixa. É bizarro o que ele consegue de ajustar o time no meio da partida, mudar. Esse jogo nem foi mudar tanta peça, mas mudar o jeito de jogar e encaixa, tá certo.
Cara, o que eu acho mais da hora, o mais louco do Sampaoli, assim, além de ter, tipo, uma puta noção de futebol que nossos técnicos aqui, a maioria não tem, é o respeito que ele tem pelos jogadores, cara. Porque, tipo, por exemplo, pega esse jogo contra o Corinthians aí. Você vê a entrevista dos caras, mano, é todo mundo jogando a vitória na conta dele.
Sim.
É todo mundo falando assim, cara, no segundo tempo a gente voltou dos 2-0 e, assim, a gente seguiu o que ele falou.
Porque, tipo, uma coisa é o cara ter uma boa noção de futebol e o elenco não corresponder. Outra coisa é, tipo, o cara consegue o respeito, mano. O que ele fala, o cara vai lá e faz e o cara ganha.
Sim.
É muito doido, muito doido. Mas muito mérito do Cearazinho, do Guardiola aí também nesse jogo, viu?
Guardiola é o futuro técnico do São Paulo.
É, muito mérito. Segurou bem ali no começo e tem uns ataques do Ceará ali que foi bem perigoso, velho.
Sim, sim. E esse Kleber que eles acharam que tem todos os metros de altura, é um centroavante pivôzão muito bom. E ele é novo ainda, dá pra melhorar. Caso ele jogue com frequência no Ceará e caso ele consiga uma transferência para um clube, né, lá no futuro que ajude ele a se desenvolver, não tô falando, ah, nossa, Alessandro, Deus do céu, não sei o quê. Mas vai ser útil. Pelo menos, né? Num nível Aloysio Chulapa de ser, imagino.
E Arthur, você que segue o Ceará por acompanhar a Copa do Nordeste
em geral.
Rafael Sobis está indo bem no Ceará?
Não. Cara, o Sobis ele é um atacante que sempre dependeu muito de ser rápido. E com 30 e tralala anos, né? Você já não é mais tão rápido assim.
Literalmente ele perdeu o timing, né, Arthur?
então, ou ele precisa se assim, reinventar agora, mas eu não sei o quão vidrado ele tá nisso. Ou o técnico tirar outras coisas dele, senão a velocidade. Mas é que, né? Pra jogar lá na frente, baixinho, né? Igual ele é, e não tem a capacidade de finalização do Romário, nem de perto.
Mano, eu tenho certeza que o Rafael Sobis ele já tá vendo, tipo, as principais avenidas lá de Porto Alegre, um ponto massa pra ele abrir um bar, tá ligado? Tenho certeza.
Eu também acho.
Ele já tá pra encerrar, acho que desse ano não passa não, cara.
Tá na hora, né?
Ele já falou que o rolê dele, tipo, ele falou numa entrevista ano passado, ele falou, cara, o meu maior tesão nos últimos anos é andar de moto com o meu motoclube, tipo, tô cagando.
Caramba, bateu a crise da minha idade no Rafael Sobis.
Bateu 100%,
né? Cara, E ele tava cabeludão, tatuadão, pá. E ele, tipo, mano, motoclube, comprou uma Harley.
Então vai, meu filho. Não para de gastar o dinheiro do Ceará. Domingo, 4 horas da tarde. Bahia 2, Bragantino 1. Eu achei, é pouco pro Bragantino. Tudo contra esse time que comprou
uma vaga na Série B.
E, finalmente, o Bahia de Roger Machado desencantou nesse campeonato.
Eu tenho um comentário muito bom sobre esse jogo, que eu achei que o Bahia mostrou pro Bragantino uma coisa que é muito real no futebol brasileiro, na Série A, que é... O Bragantino vinha de 2-1-1, né?
Uhum.
Então, acredito que quando conseguiu empatar o jogo, acreditou que conseguiria manter o 1-1. E a verdade é que, meu amigo... Às vezes você toma um gol nos acréscimos e se fode. Quem não gol... faz, toma.
O gol cagado no final do jogo é uma realidade na Série A, como não é na Série B. Na Série B só acaba empate e acabou.
Exatamente.
E aí o outro jogo das 4 da tarde foi Vasco 2, o que sobrou do São Paulo 1. Cara... Como não temos Thiago Hernandes pra contemporizar hoje, sou só eu passando raiva nessa desgraça.
Eu tenho que comentar que o Thiago não tá tão triste com esse jogo porque ele tinha colocado o Cano no Cartola.
No Cartola, né? Mas, Arthur, eu queria que você me explicasse o que acontece.
Você quer a versão longa ou a versão...
Senta que lá vem a história.
Porque assim, não tá jogando mal, na minha opinião. Não está. O elenco não é ruim. O elenco é médio pra bom, na minha opinião.
Sim.
E o que acontece?
Acontece que assim... É lá de cima até lá embaixo. Então, o presidente é um incapaz que não consegue ter opiniões razoáveis por ele mesmo e ficou...
Mas, mano, futebol, velho.
Não, eu vou chegar lá, é rapidinho.
Tá.
E fica ouvindo um bando de velho caquético, encastelado lá no clube. E aí ele não sabe cobrar dos seus diretores de futebol, que também são conselheiros caquéticos encostados no clube, que esses diretores não sabem cobrar os gerentes de futebol, o Raí e o Pássaro, que, por sua vez, não tem nenhum tesão em pensar novidades, pensar coisas boas, melhorar métodos, cobrar o resto do time e fazer o técnico falar assim, e aí, neném, vamos jogar? Então, é de lá de cima até lá embaixo. E aí, quando eles fazem isso, eles contratam um técnico perdedor, que tem 37% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Ele tem mais derrota do que vitória na trajetória dele no Campeonato
Brasileiro. Ele tem mais de 30 derrotas, o Arthur.
Ele, no Campeonato Brasileiro, eu estava vendo os dados hoje, são 21 derrotas contra 13 vitórias. Somando Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo.
Ah, tá.
E não dá. Um cara com um perfil desse, o que, que você acha que ele vai trazer? Qual é a maior chance de acontecer?
Eu acho que a situação que você fala reflete muito, tipo, no jogador também.
Sim, porque aí o jogador olha e fala assim...
É a menor perspectiva de carreira.
Porque ele olha e fala assim, porra, tô num contrato bom aqui, num clube que não me cobra, não vai acontecer nada comigo... quando acabar esse meu contrato,
cair, né? Não vamos cair.
Quando acabar esse meu contrato, meu agente me põe num time que pode disputar alguma coisa, ou não também, eu posso renovar, porque esse spa aqui na Barra Funda é muito gostoso. E pronto, e o cara tá confortável. Não, e aí.
Pra mim, o problema vai até além disso, porque assim, você tem, por exemplo, jogadores com muita experiência no São Paulo, jogadores novos, muito promissores, e você não tem um intercâmbio entre isso pra, tipo assim,
nenhum.
Formar um jogador novo. Que possa ser vendido para gerar um grana pro clube, ou que possa dar resultado pro clube, não tem nada.
As coisas acontecem no São Paulo na base da sorte.
Sim. A minha impressão, quando eu não tinha visto um jogo inteiro do São Paulo esse ano ainda. Eu assisti esse jogo inteiro. A minha impressão foi muito clara que, tipo assim, é um time que depende puramente da habilidade individual dos jogadores, porque Sim. não tem um coletivo. É um time que, assim, eu começo a perceber que realmente a questão acaba caindo muito no técnico e em todo mundo em torno, porque se não é um time ruim, é um time, velho, é um time que não joga, não pensa pra jogar, não pensa coletivo. Tudo depende da sorte realmente, porque as decisões de jogo não são feitas, cara. O que eu vi nesse jogo de jogador passando embaixo, livre, e a bola sendo tocada pra cima.
Mas isso é o quê? Falta de treino, falta de treinar processo. E aí, aconteceu nesse jogo a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Mirassol. Largaram o central solto na área. Por quê? É um time que não sabe se defender. Ele não tem a menor noção de treinamento de defesa. De que, tipo, em inglês a gente chama de drilling, né? De, tipo, de você treinar a mesma coisa até o cara pegar o jeito. Né? Ele não sabe fazer isso. Ele não tem a menor noção de como treinar uma bola parada. Ele não sabe, ele é incapaz de fazer isso. Só que assim, ele pega... E aí ele pega um lateral direito que já tem 30 e tantos anos, e que esse lateral direito, ele se dá para o time porque ele é da índole dele, né? Então ele vai para frente, ele vai tentar armar, e depois ele não tem o mesmo pique para voltar. O lateral esquerdo é um tapado, que não tem a menor capacidade de marcação, inclusive doou um escanteio que já doou, e... Ele não faz nada disso, mas ele continua lá. Por que, que ele continua lá? Porque ele não enche o saco da diretoria.
Porque ele vira e fala assim... Ah, tem ninguém melhor também, né, mano?
Ah, tem, Key.
Dentro de São Paulo?
Ah, não. Dentro do São Paulo, não. Mas, não, então, o que eu falo... Aí... Não. O que eu falo
você
do...
Você quer
do...
abrir o caixa pra uma função que o cara tá ali...
Não. Eu falo do Diniz. Tipo, o Diniz continua lá, mesmo sendo incompetente e um perdedor... Porque ele não enche o saco da diretoria. Ele não fica, tipo, cobrando reforço, cobrando coisa da diretoria. Ele fica lá quieto. Porque, tipo, é a última grande chance da vida dele, né?
Mas você vê realmente que o problema de São Paulo é, tipo, precisa de melhorar uma posição ou outra, um nome aqui,
não
ali?
Não acho que seja uma questão de posição. É uma questão de aproveitamento de quem tá lá.
A minha maior crítica pro Diniz é a mesma que eu faço pro Thiago Nunes. Eu acho que a nossa realidade de futebol brasileiro aqui não tem que ter o São Paulo do Diniz, tá ligado? O Corinthians do Thiago Nunes. Eu acho que você tem que montar o melhor time dentro, claro, não fugir tanto da sua ideia de jogo e dentro do que você tem ali na mão. Eles ficam muito presos nesse esquema de jogo deles, que acaba que você não olha as peças e fica nesse negócio.
Então, mas o Thiago...
Mas eu faço, só pra fazer, faço uma defesa do Thiago nesse ponto, em comparação com o Diniz, é que assim, pelo menos, o Thiago ele tenta fazer uma filosofia nova, mas eu não vejo o Corinthians perdido em campo do jeito que o São Paulo fica. Entendeu?
O São Paulo roda a bola,
esse jogo
roda
contra o Grêmio,
bola,
aí eu vi o Corinthians bem perdido, viu?
Não, perdido eu não vejo. Eu vejo sem... Pode falar, Gi.
Não, se for analisar elenco, em posição individual, o São Paulo tem muito mais time, né?
Tem.
Sim.
E joga muito menos bola.
Eu acho que pra mim o São Paulo tá tipo segundo, assim, dos paulistas.
Na questão de elenco, de elenco. Nome, elenco no papel, sim. Eu concordo.
É. Sim. Mas o que eu falo é que, tipo assim, o Corinthians, eu não vejo ele perdido. Eu vejo ele não tendo o espaço pra executar o que eles treinaram. Muitas vezes. Não consigo.
Mas, Tia, é muito parecido. Tá muito parecido os.
Não,
lógico,
porque...
estilo diferente, mas eu tô falando a situação. Porque o melhor jogador de São Paulo hoje é o Volpi, certo?
E o Daniel.
E o melhor jogador do Corinthians é o Cássio.
O melhor jogador do Corinthians hoje é o Cássio e o Fagner, pra mim.
Sim, realmente.
E assim.
O Fagner, tanto que faz muita falta o Fagner no time, tá dando pra ver. Claramente isso.
E assim, rola também um negócio de fim de festa no São Paulo. Tipo, o Leco tá indo embora em dezembro. E se ele contratar um técnico novo agora, é só pra não passar vergonha, entendeu? Porque, tipo, esse técnico novo não vai durar. Porque o presidente novo, que vai ser o Cazares, quase com certeza, porque, né, não tem outro jeito lá dentro do São Paulo.
Ele é oposição ao Leco?
Ele é a situação. O São Paulo, ele vive uma eleição Estados Unidos, que você vota entre a extrema-direita e a direita,
uhum.
É, no São Paulo é a mesma coisa. Você vota entre a extrema situação e a situação.
Entendi.
São Paulo não tem oposição. Então, assim, tanto faz, vai ser a mesma coisa, mas o Casares vai querer ideias novas, um diretor de futebol novo e tal. Então os caras estão tipo, ah, dane-se, eu só quero... Sabe, os caras estão no aviso prévio já, tipo, ah, eu só vou ficar aqui cumprindo minhas horas. Relaxa.
Os caras já estão pensando na confra do fim do ano, né?
É, os caras não estão nem aí. E tanto faz como tanto fez. Então vai deixar aquele incompetente lá até a pressão ficar grande demais. Aí o Victor Biner, da ESPN, solta a notícia e depois o Luiz Ademar confirmarão, né, reforça, que um grupo de conselheiros ligados ao presidente está incomodado com o Daniel Alves e quer que ele saia.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Sabe? Porra, o Daniel Alves, sabe? Então, por quê? Porque ele reclama, porque ele posta no Instagram e fala, porque ele cobra, porque não sei o quê. E os caras não gostam disso. Eles gostam de ficar lá jogando bocha e decidindo quem é que usa a piscina de cada vez.
É, não dá pra entender. E hoje saiu uma notícia também, não sei se você tá sabendo aí, que o São Paulo tá tentando negociar o Pato, né?
Então, pelo que eu vi, saiu desse...
900 mil o salário dele, cara.
Então, e aí o Diniz fala que o Pato não joga mais com ele. Porra, pois se é. Você tá pagando 900 mil num brother e tá pagando um contrato de CLT no outro, quem é que sai? Sabe? Ah, o Pato não joga mais comigo. Pega o Toné, irmão.
Tem mais coisa envolvida no Pato também, porque assim, o Pato em si foi uma contratação de alto risco do São Paulo. Foi um negócio que foi feito claramente pra tentar agradar a torcida. Uma sessão da torcida muito vocal. Só que não fazia o menor sentido financeiramente. Não fazia o menor sentido. Desde
não, e até porque já tem o medalhãozão, que é o Daniel Alves, e você tem o Juanfran, é tipo... sei lá, cara.
Antes deles.
Pra mim já... Ah, o Pato...
Chegou antes deles. Chegou.
Então, e aí depois você anuncia, tipo, dois lateral direito fudido, que um vai virar meia e tal, enfim...
Sabe? Então, tipo, o planejamento não existe, é tudo na zoeira. Cura, vai ficar nessa, vai ganhar uns jogos, vai perder uns jogos.
Caramba, com essa conversa eu tô começando a ver que realmente é muito parecida, porque daí eu lembro do Luan e tipo, puta, o Luan não rendendo.
Mas eu aceito o Thiago Nunes no meu time em um piscar de olhos.
Mas aí na questão do Luan, seria o que ele tá jogando hoje, seria o que o Lucas Lima joga há 4 anos no Palmeiras. O Corinthians não é time que banca esse Luan, nem ferrando, velho.
Palmeiras tem dinheiro pra perder, né?
Mas assim, o Corinthians é um time, uma torcida que tem muito mais atitude, né? Que não permitiria jamais um Lucas Lima dando um passe de calcanhar a cada 3 jogos e fazendo um gol no ano. Jamais.
Isso eu concordo. Eu acho que assim, o Luan, se ele continuar do jeito que tá, eu acho que ele não vira o ano no Corinthians.
Não, o Luan já tá muito pressionado, né? Já tá muito pressionado. Então, é diferente a situação mesmo. Porque não tem caixa mesmo pra bancar um cara desse que tem futebol, mas não tá mostrando, né? Eu acho que o Luan é um caso diferente do Pato nesse sentido. Tipo, o Luan ainda não é tão... Não tá no pique da carreira que o Pato tá agora. O Luan é mais novo. O Luan tinha mais futebol pra mostrar.
Eu
também tenho mais futebol pra mostrar.
Eu já falei que o São Paulo é pra jogar no... Vocês vão zoar, porque... Ah, olha o Arthur falando do 3-5-2 de novo. Mas faz muito mais sentido com o que tem no elenco. Jogar com Pato e Pablo lá no ataque. Só os dois comandando. E aí eles abrem e fecham pra jogadas.
Tem um homem sem time, hein, Arthur? Tem um homem sem time, adepto dessa filosofia, hein? Trabalhador.
Nada, ele treinar. É capaz que vire diretor de futebol de São Paulo no ano que vem com o Casares, mas... treinar, ele não treina mais.
Arthur, eu tive uma ideia. O que você acha? Assassina o Fernando Diniz.
Alô, é da polícia!
E dá o coração dele pro Muricy.
Transplante.
Fala, mano, vai lá. Vai lá, professor.
Vamos lá. Já passamos muito tempo falando dessa desgraça de time. Galera, eu vou passar rapidaço pelos outros, porque estamos adiantados e ainda temos mais assuntos. Se tiverem comentários, me interrompam. Domingo, 6 da tarde, vitória da Lei do Ex. Odair Hellmann vence Cholo Kudê. Fluminense 2, Internacional 1.
Esse jogo tem que ser falado. Esse jogo Fale. Tem que ser falado. Duas coisas tem que ser falado. Primeiro, Nenê brilha, hein, Arthur? Nenê tá brilhando, hein?
Mas que filho da puta, olha aí, veja você. É porque tá lá no Rio de Janeiro, tomando cerveja e fazendo zoeira com os brothers. Não, mas, jogando futebesa, filho da mãe.
Tô gostando do Fluminense do Odair Hellman. Então, o Fluminense dele tá mais encaixado, cara. É, e a outra nota desse jogo triste é Guerreiro fora da temporada, né?
Sim. O é Internacional...
isolado do brasileiro, Guerreiro.
O Internacional ligou para o Luiz Adriano. O Luiz Adriano cresceu interesse, mas não... E quis continuar a negociação.
O pai dele tuitou que quer que ele volte. O pessoal do Palmeiras tá xingando o pai do Luiz Adriano.
Mas você faz tudo que seu pai quer, Giovanni? Então.
os jogadores que jogam no Palmeiras são maravilhosos, né? Lembra do Jailson, o goleiro lá, que a mãe dele foi assistir um jogo na torcida do Corinthians?
Sim.
Apesar de que não querendo voltar no São Paulo, mas teve o caso da Arboleda também, né?
É, desgraçado.
Qual foi o rolê do Arboleda? Não sei.
Ele perdeu uma aposta e vestiu a camisa do Palmeiras e deixou tirar uma foto dele com a camisa.
Nossa, é muito inocente, né?
Gênio. É, Atlético Goianiense 1, Sport 1, lá no Pico, em Goiás. É, olha o Atlético Goianiense aí.
Eu sigo falando que eu acho que tem uns jogos que dizem mais sobre o Sport do que sobre o adversário.
Sim. É, o Sport vai penar, tadinho do Leão. É o Leão! É, por falar em Leão, Fortaleza 0, Botafogo 0. Foi garfado no final do jogo. É, Romarinho, que não é aquele, fez um gol, mas o VAR tirou, porque o mundo é injusto. É, não, batata,
foi justo, vai.
Batata do Rogério continua assando em Fortaleza. Santos 3, Atlético 1. O Santástico embalou. É o melhor paulista do campeonato, o que não quer dizer muita coisa.
Tá jogando um bolão também, né?
O Cucamal encontrou sua casa.
Do lixão que a gente tem, ele secava ali, você acha o Santos, né? eu falo a mesma coisa pro Atlético que eu falo pro Bragantino, cara. É time que muda escudo pra mim, tem mais é que...
É.
Mas eu queria só salientar que o atacante Marinho segue forte, hein?
Sim, fazendo... Participa
dos 3 gols desse partido.
Cara, e o Soteldo é bom de bola, né?
Sim.
Ah, ele é bom.
Isso não tem nem o que falar, né?
Pô, é impressionante, gente. Eu tenho um relato aqui sobre o Soteldo. Eu vi o Soteldo 2 vezes em campo, assim, ao vivo. E é impressionante, cara, a velocidade que essas perninhas têm, mano. Pô, ele é muito rápido, você não espera que ele vá ser rápido desse jeito.
Como
ele
que
é
pode,
muito
né?
rápido, mano.
Geralmente a perna curta era pra passada ser menor, mas ele faz muito rápido.
É que a sinapse chega mais rápido, né?
É, vamos lá para o prato principal, porque esse campeonato sem graça, onde não sai gol, é só para a gente passar nervoso de quarta e domingo. Porque iremos falar dela, da Lampions League sem carisma, a Champions, que está tendo o formato mais da hora de todos, esse de jogar...
Tá muito bom, né?
Só um jogo num país aleatório, eu gostei.
Nossa, tá muito legal.
Tem jogo todo dia, velho. Praticamente, 4 jogos seguidos, isso é muito da hora.
Eu, por mim, esse seria o formato oficial da Champions daqui pra frente.
É, os caras nunca vão aceitar porque, tipo, quanto mais jogo, maior o contrato da televisão, né?
Jogar em casa, né?
Mas ia ser muito da hora se ficasse. Assim, eu não reclamaria. É, essa semana tivemos os jogos de quartas de final... Vamos falar dos jogos de semi e aí a gente pinga nos jogos das quartas. Vamos, nessa terça-feira, nós teremos o embate azarão de Bragantino, Leipzig e PSG.
Azarão não. Azarão não. PSG é favoritaço.
Favoritaço, com certeza.
Mas são dois azarões se encontrando.
Não é azarão. O PSG, cara.
PSG não é azarão, cara. Já foi falado nesse programa aqui, lá atrás, antes de voltar a Champions, você já tinha falado, mano, que o PSG...
Você tá colocando o PSG como underdog, você tá dando moral pros caras, velho. Porque não, que é obrigação deles ganhar essa Champions aí.
Sim.
Eu falo por tradição na competição.
Aham, sim.
Tipo, assim como o Manchester City era um azar contra... não contra o Lyon, né? Mas contra o Real, entendeu? Não pelo desempenho atual.
Entendo o seu ponto.
Joga nessa terça-feira. O que eu já sei quem acha que vai passar.
2-0 PSG. Mbappé e Ney.
Thiaguinho, quem que você acha?
Cara, vai dar o PSG. Eu não vejo o Leipzig conseguindo. Não vejo.
Eles iam precisar de um jogo perfeito, que eles tiveram muito próximos disso no último jogo, né?
Sim, mas o Atlético de Madrid não é o PSG, cara.
Sim.
O Atlético de Madrid tinha outra ideia de jogo. O PSG, em termos de jogo, me lembra muito mais uma equipe do tipo do Barcelona em fases boas, né? Uma equipe que agride mais. Enquanto o Atlético sempre jogou um futebol mais conservador. Então, por isso que o Leipzig conseguiu capitalizar, eu acho que vai dar aí, não sei se 2-0, acho que até 2-0, talvez acho que é o placar mais justo. Eu ficaria surpreso de 3-1, 4-1.
Acho que o Nagelsmann precisa tirar, o Nagelsmann é muito bom técnico, e ele precisaria tirar um coelho da cartola, porque mesmo que o Upamecano ele faça um bom jogo na zaga, ele seja um bom zagueiro, também jovem, se o Mbappé começa, o time vira um time de risco duplo. Com o Neymar e o Mbappé, né? Então, e vai dar um overload.
No jogo contra a Atalanta, a gente viu claramente a diferença do PSG só com o Neymar e o PSG com Neymar e Mbappé.
Sim.
Muito diferente.
O Mbappé mudou o jogo, assim. Ele entrou e ele deu mais opções de ataque, ele deu mais fluidez pro ataque, né? E tirou o peso das costas do Neymar, que, né, como eu insisto em dizer, não está fazendo mais do que a obrigação dele. Gi, como você acha que esse jogo vai?
Acho que dá PSG mesmo, embora o Red Bull acredito que vai entrar um pouco energizado aí, meio pilhadão pro jogo.
Red Bull te dá asas.
Acho que vai dar Paris Saint-Germain, né? Eles deram muita sorte no chaveamento e nesse ano, né, de não ter torcida contra essa Atalanta, porque o Neymar com torcida, ele não é aquele jogador que representa e gosta de jogar fora de casa, né? Ele tem uma coisa meio apagada.
Imagina, cara, no final do segundo tempo, a torcida do PSG, como que ia estar?
Então, não, mas eu digo
tipo, o time perdendo e tal.
Em Atalanta, entendeu?
Eles vão jogar em Bergamo. San Siro, porque o estádio de Bergamo é muito pequenininho.
Mas mesmo assim,
a torcida aí, a Bergamo é um... Então,
sim.
E agora deu sorte de pegar o Leipzig, né, que também é um time menor. Acho que tem tudo pra ir pra final e perder pro Bayern.
Eles deram muita sorte de pegar um chaveamento sem os times clássicos, né, que ficaram todos do outro lado, de pegar uma Atalanta com dois desfalques grandes, né, de pegar um Red Bull desfacelado, né, sem o Timo Werner, que já foi pro Chelsea, né, que era o grande craque do time. Esse ano tem tudo pra ir. Eu particularmente não quero que vá por motivos pessoais, de não compactuar com o time em si, e principalmente com a estrela em questão, mas tem tudo pra ir. Mais algum comentário?
Eu não compactuo também, mas eu acho que não dá
mas
pra...
Mas acho que vai.
Não tem como, vai.
Sim, você tá pronto pra o Ney Day amanhã?
Claro, já recebi a programação aqui.
como que é a programação aqui?
Ó, meia-noite, vamos utilizar uma foto de perfil Neymar com a hashtag Neyday, certo? Às 8h30 será divulgada a hashtag oficial pra gente ficar...
O brasileiro perdoou o Neymar?
Ah, cara, não, né? Mas eu não tenho o que fazer.
A quarentena atinge.
O Neymar na Champions é o nosso novo Big Brother, cara.
É verdade. É verdade, porque mobilizou...
Neymar na Champions é o nosso novo Big Brother, gente. Não tem o que fazer.
Tá certo. Eu tenho uma última questão em relação a esses jogos de oitavas, essa parte. Ô, Arthur, você que é um simionista...
Tiolista.
Tiolista. Você acha que tem futuro pro Simeone ainda no Atlético?
Tem. Dito isso, não sei.
Bom, mas qual será o futuro?
Se o futuro é a porta ou ficar, eu não sei.
Não, o Fernando Calas, que é brasileiro e é editor de futebol lá do AS, de Madrid, ele lembrou um negócio muito importante, que é assim, o Simeone classificou o Atlético de Madrid para a Champions League agora, né, no final do Campeonato Espanhol, pela quarta ou quinta vez seguida, coisa que nunca tinha acontecido na história do clube. Ele entrega uma regularidade muito grande, mas o clube em si é difícil de furar essa barreira. De tipo, pegar um time ultra endinheirado. Deu muito azar de pegar um Bragantino Leipzig inspirado, né? Mas às vezes são esses azares que dão a impressão de que, ah, nossa, o Simeone não dá mais, tem que mudar, tem que virar essa página. Mas o cara, tipo, ele traz uma regularidade que poucos técnicos trazem pro time, com um time com um investimento médio. Que é o que o Atlético de Madrid consegue fazer. Então, assim, eu acho que tem. O time tá em transição, ele é bom técnico, ele pode achar alguma coisa na próxima temporada. E a outra opção dele seria treinar a Argentina, que é uma zona. Então...
Deixa quieto, né?
Eu acho que ele continua por mais um tempo. Pode ser que no ano que vem, caso coisas não mudem demais, o ciclo dele vem a acabar, mas, né, ciclos são ciclos e acabam. Não é uma questão de...
Sim.
É que ciclos acabam.
Mas seguindo a bola, vai.
Vamos rolar. Na outra semifinal, nós temos o Lyon contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique que vem, não sei se você estava embaixo de uma pedra e não viu isso, ganhou de 8-2. E deu a oportunidade do Júlio... Ah lá, o Ter Stegen. Tomou vários... E o Lyon vem completamente como zebra depois de passar bem pelo Manchester City, né? Em um jogo o Sterling tava, qualquer que seja o contrário, de inspirado. E tem um time redondinho, arrumadinho, com ele, o reizinho, Juninho, como diretor de futebol, que montou esse time, né, basicamente. Vai da Bayern, né?
Ah, não tem como, né, velho? Do outro lado, eu acho que tá bem aberto. O Leipzig e o PSG, eu acho que pode ser que o underdog, do caso, que é o Leipzig, passe. Mas, mano, desse lado não tem. Não existe, não existe um cenário. Eu tô tipo o Doutor Estranho, tá ligado? Visitei todo o futuro. Não existe um cenário em que o Lyon ganhe esse jogo, cara.
Tem um que não existe mesmo, né, cara? Cara, o Bayern é absurdo. Eu acho que esqueceram de falar pra eles que não era jogo de ida e volta, que eles deram um placar de agregado, né? Foda. Esse lado parece que tá mais claro mesmo. Tanto que eu acho que vale mais a pena até falar um pouquinho do caminho até aí do que necessariamente do jogo em si, né? Porque...
Cara, o Lyon precisa de um jogo perfeito, tipo, pra conseguir passar, né? E se o Lyon passar também, puta vida, o PSG vai ser o time mais largo da história.
Sim. Mas assim, uma coisa séria agora. Eu não duvido que a zica aconteça. Eu não duvido.
Eu não, porque você não tá jogando contra tipo, ai, sei lá, um Zé Ninguém da vida. É um time arrumadinho. Tipo...
Sim, e as condições são muito bizarras. Tipo assim, sem torcida, um calendário aí, meio um jogo em cima do outro. É, tem condições. E essa Champions tá maluca. Tá maluca. Né? A gente teve nessa oitava de final, o PSG virando no final de jogo, o City perdendo, esse 8-2, então assim,
essa...
pode acontecer qualquer coisa.
Essa derrota do City também vem muito por uma questão do tipo, o Guardiola, ele, em jogos importantes, ele super pensa o time dele, e ele complica, e é só fazer o básico, só cara, faz arroz e feijão.
Então, eu tenho uma coisa que eu tava muito pensando sobre o City desde ontem, e eu tava muito pensando se é uma coisa doida na minha cabeça, se eu tô tentando ser Doutor Estranho também e ver o futuro. Mas eu não sei, eu começo a pensar se o City do Guardiola não está começando uma pequena queda. Assim, de resultado. Pode ser um desgaste aí, porque parando pra ver, essa temporada 18-19, em comparação com as últimas anteriores, ela foi um pouco abaixo, não é muito abaixo, mas ela foi um pouco abaixo, e aquele pouco abaixo que... Como as duas anteriores foram, a 18-19 é absurda, né? Ganhou tudo na Inglaterra, só não conseguiu ganhar a Champions. Mas essa última não foi assim. Então eu fiquei muito na minha cabeça, tipo assim, será que o City tá começando a ver uma caída? Muitos jogadores saindo também, né? A gente tá vendo o final, o Agüero tem chances dele não renovar, ficou muito tempo fora dessa temporada, acaba o contrato esse ano, o David Silva saiu... O Company saiu ano passado.
O Guardiola fala de ciclos de 3 anos para técnicos, né? Pelo menos para os times dele.
E ele tá ali há 5, né?
Talvez esteja chegando também. Nossa, como estamos filosóficos falando de ciclos. Keizinho, quanto você acha que vai ser esse jogo?
Eu acho que 4-0, Bayern.
Tá.
Caralho.
Gi?
2-1, Bayern.
Ó, vai ser apertado.
Apertadíssimo.
Thiaguinho.
Ah, vou aí uns 6-2, 6-1, por aí.
Caraca.
Vale lembrar que a Alemanha, depois do 7-1, ganhou só na prorrogação.
Verdade.
É verdade.
Eu fiquei impressionado. Quando o futebol tava voltando, o alemão voltou primeiro, eu, né, tava sedento por assistir futebol ao vivo, novo, né? E assisti vários jogos. E eu fiquei impressionado com o que o Hans Flick, o técnico do Bayern, fez. O time joga bonito. Que nem uma máquina, né? E todo mundo viu isso agora nas quartas de final. Pra mim, sempre foi meu favorito pra levar esse ano, por questões técnicas mesmo, de olhar e falar, tipo, comparando esse time com os outros times, esse time é melhor. Então, eu acho que ele leva com uma certa tranquilidade, 3-1, só pra não falar que vai fazer outra goleada. Jogamos a maldição do futebol, então, parabéns para RB Leipzig e... Que bom.
Lyon.
Nossa, imagina uma final dessa, cara.
É muita doideira. E o RB leva, né? Pior ainda.
Cara, eu acho que assim, eu não tenho tanto problema com o Bragantino Leipzig quanto eu tenho com o Bragantino. Porque assim, o Leipzig começou da quinta divisão, apesar do dinheiro, né? O dinheiro tem que vir de algum lugar, mas o Leipzig começa da quinta divisão, ele faz tudo bonitinho, sobe, todas as, né, faz todo o processo, se arruma, espera seu tempo mais ou menos, né, pra chegar onde tá. O Bragantino, não, ele comprou uma vaga da Série B, que aí comprou a subida pra Série A, então, né, tem mais que se ferrar. Então eu acabo não torcendo contra com tanta vontade esse time do Leipzig.
Eu tenho uma última notícia que tem que ser falada.
Última notícia.
É Messi no Corinthians, é isso mesmo?
Cara, Ia ter que jogar pra tirar o Luan, hein?
Ia ter que jogar bola, Messi.
Como eu vi uma montagem que era o Messi e o Ter Stegen indo pro Corinthians. Tipo, o Ter Stegen indo pra ser banco do Cássio, tá ligado?
Banco do Cássio.
Eu colocaria no banco.
Tomou 8 gols.
Será? Ia ter que pegar muito pra tirar
o Cássio tirou o Júlio César que tomou 7, por que que não pode tirar o Ter Stegen que tomou 8, né mesmo?
Viu? Ia ter que treinar muito pra tirar o Walter, hein?
Ia ser terceiro goleiro.
Não, o Walter ia se machucar.
Mas é. eu vi real que o fofocas na Inglaterra que o City parece que estaria disposto a tentar negociar o Messi, se ele fosse aí mesmo.
Cara, o Messi, ele comprou um apartamento em Milão, né?
Sim, sim.
Então a Inter já tá abrindo o zoião pra cima, porque o Milan tem zero capacidade de fazer uma compra dessa, e a Juventus contratou o Pirlo pra ser técnico porque não tinha dinheiro pra pagar outro técnico razoável.
O Paquetá ia entrar na proposta pelo Messi.
Viu, mas não tem uma história que a Juve também estaria interessada?
Então, mas a Juve não tem dinheiro. Não tem dinheiro nenhum.
Mano, você sabe quanto que tem
a multa de mala?
Você sabe por cima, assim,
300 milhões, não é?
Não, eu tava vendo o valor atualizado, vou puxar aqui. Mas é algo em torno em reais de 2 bilhões de reais. Em euros eu não sei exatamente quanto que estaria, mas seria isso. Algo em torno disso.
Dá 7 euros.
Praticamente 4 horas num dia do dono da Amazon, né?
É.
Sim, eu vou puxar aqui.
Eu não, mas assim, não acho que ele só saia pelo valor da multa. Eu não acho que ele nem saia do Barcelona. Na verdade.
700 milhões de euros.
Não, ele não...
Cerca de 4,5 bilhões de reais.
Não, ele não faz, não vai.
Então, nessa. Mas ele mesmo não falou nada, né, do quão insatisfeito que tá. Eu só vi a imprensa falando assim, o Messi está insatisfeito de estar no Barcelona, sim. Mas o quão satisfeito ele tá?
O que ecoou foi que ele falou que queria sair já, né?
Não, em 2021, quando acaba o contrato, sim, dele.
Mas o que chamou a atenção de todo mundo foi que, tipo, toda vez que rolava um boato desse, se falava com o pessoal do Messi, eles falavam, não, essa aí é bobeira. Dessa vez ficaram quietos. Isso que foi que ficou meio, todo mundo meio bolado.
Então, o que eu acho é que ele deve estar jogando... Ele deve estar pedindo truco pro presidente do Barcelona.
Não, é que você, entendeu? Tá ligado que o Barcelona tá numa situação meio São Paulo, né?
Sim.
Então tem todo esse problema de eleição no Barcelona esse ano. Eu achei ótimas faixas da torcida do Barcelona, inclusive, também. Brasil fazendo escola aí. Teve altas faixas bonitas.
Mas eu acho que ele nem sai, e quem perde esse cabo de guerra é o Bartomeu, presidente do Barcelona.
Ia ser doido ver o Messi com uma outra camisa. Podia ser a do Corinthians, ia ser divertido. Imagina a volta o Tevez e o Messi.
Ah, pronto, supera.
Mas pode voltar o Messi. Supera, Tevez.